Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2, parte 5. Ganharam a estrada logo, marchando aos grupos, sem ordem, pela meia escuridade da antemanhã. Durante todo o dia, andaram mais ou menos de 1 mestos. Os mais lestos adiantavam-se dos outros, um grupo dos mais vagarosos ficava por último, mas, de distancia em distancia, os da frente paravam, à espera dos outros. Quase todos marchavam a pé. Muito povo e rão a cavalo e, assim mesmo, não se distanciavam dos peões. Zé Pequeno, por exemplo, o filho de Pedro Espiga, embora quisesse acompanhar a pé os maiorris, não teve para isso o consentimento do pai. O menino era novo ainda e Pedro Espiga, com toda a razão, não queria véu estropiado em marchas forçadas. Bem que o penitote dizia, Papa, eu não tenho medo de você me sepi andar. Onde você me sepi pisar, eu piso também. Vou no seu rastro que nem um veadeiro. Sai daí, caturrinha. Ora já se veio o... Pulga quer ter catarro. Exclamou Pedro Espiga com ar de riso, fingindo ridicularizar o filho, mas não podendo ocultar na expressão do rosto e no tom da voz o orgulho de pai, que não cabe em si de contente diante de uma prova pública de atividade do filho. Os jagunços que marchavam perto de José Pequeno e de Espiga davam gostosas gargalhadas, porque o menino continuou falando, ao passo vagaroso do animal. Ora, papa, você me se está pensando? Então cuida que eu já esqueci daquele dia na roça. Que é que teve? Os jagunços. O relógio e a mimosa deram rasto de Caetan Tetu lá em riba do morro, e com pouca dúvida levantaram e vieram tocando moro abaixo. Os purros do mato torceram e, chegando embaixo de uma pedra grande, embolaram e fizeram cara aos cachorros. Aí a mimosa acuou logo e relógio caiu na toada. Aquilo era só a Seimê. Uau, au, au, au. Não tem uau, nem perauau. Deixa de estar jantando rodela aí. Deixe-me acabar, papá. Eu não acabei de contar que gritei por você meci uma hora inteira. Pi amor de acudir lá acima do morro. Eu aprumei logo o morro em cima. Que o Emi viu o papa e subir lá. Chegando perto da pedra grande, tripei num galho e cansei de ver os cachorros briquitando com os bichos. No eu descer... Topei com papa e pelejando ainda para não perrumar mato e ganhar a altura. Tá bom, cala a boca, língua de maritaca. José Pequeno, todo ancho de ver-se bem apreciado pela roda, esporeou seu piquira lazão e galo por um bom pedaço. Pedro Espiga gritava-lhe de longe. Fez-se aquieto. Menhã! Deixa de maligneza, José. Que diabinho mais esfogueteado. Tu estás caçando, pede-o-te por agora e mesmo no caminho de casa. Por volta do meio-dia, fizeram alta à beira de um córrego, tendo já andado boas 5 léguas. Cada qual trouxe consigo sua matalotagem e cada qual bulha, de vez em quando, no embornal a tiracolo, jogando numa boa boa com um empunhado de farinha e um entorradozinho de rapadura. A expedição beira do córrego, tuara-me fôlego e terratá a amã de fazer jacuba, que era excelente refresco. Todos furrão se assentando à sombra das árvores, tendo nas mãos o cuité de jacuba. Aitan, teivei é a M e mempo de conversir, de deié e repilhérias uns aos uaguns e alguns chegaram até a passar por uma amadorna. Pondo-se de novo a ceamoineu, mas se arrarão com a fresca da tarde até o sol sumir-se. Esfiscolói a uma baixada onde havia um bom o gaiar de passarem a noite, e aí pousaram. No dia seguinte, deveiam de dividir-se em pequenas partidas, porque a mência pepuruxe em uma nandou dos povoados. A expedição compunha-se de 100 e muitos homens. Ludiu pela madrugada, perratei e reamos o bivei deidos em grupos. Poucos marracearam pela estrada da batida, a maior parte seguia pelo Rommon, cortando cerrados e campos. Pachola teina a soimimba e mãe nadudou com os companheiros não se afafatarem moi muito da margem da estrada e acudere e me sempre ao signal de trir esteiro. E Lol e próprio maior seu com companheiros pela estrada, onde era mais provável ter a logo um encontro. Em certo ponento do caminho, Pachola ceia mu o pederro espia e disse-lhe-se que sim-se na frente para dar alarma. Pedro, que já tem nem a servido de espia de Tapuguedá, estava muito o próprio para esse papel. Além disso, os parceiros desse caboclo exeiam em que ele enxergava de dia que nem urubu e de noite, tal qual coruja ou cavalo gásio. Eles não têm nome notícia segura de chegada de os jagunços o força de linha, nem de estar a cidade prevenida da pipa aproximação deles. O tanto em belo monte o rano em Juazeiro, ouves um zum, que até podia ter nascido da imaginação dos noveleiros. Em Juazeiro correu eu que a gente do conselheiro vinha tomar a cidade. Em Belo Monte, soube-se apenas que as autoridades de Juazeiro iam pedido força. Mas tudo era ainda bastante vago. O a expedição é com todas as precauções, porque o Jagunços é sempre desconfiado. Ao partir de Belo Monte, Pachola, muito prático, homem que já tinha virado meio mundo, começou a proceder on toda a catelda para ele. A expedição devia marchar com o cuidado que teria se tivesse certeza de um encontro com força inimiga. Em tal caso, essa última hipótese não se reazaria na sua opinião. Por isso, já tendo o irmão de entrar apenas com dous companheiros na cidade, deixando pela redondeza toda a gente da expedição amoitada, queria primeiro ir pelas boas, a ver se lhe entregavam a madeira sem barulho. Caso recusassem, ele sairia bem sossegadamente, como se tivesse resinado. Cá fora, ao signal combinado, convocaria seu povo. E então é que a couce é mesmo. Ló a Espachola, quando despachou pé do espia, como explorador da estrada, mandou que ele montasse o cavalo em que lijo a José Pequeno e pudesse este a garupa. Assim ninguém desconfiaria, todos os tomariam como tabaréus em viagem. Pedro Espia aproveitou um bom tracto de chapa à expedição e soltou o Piquirana na esquipada. Daí a pouco desapareciam na linha do horizonte. José Pequeno, que engarupado, ativava a marcha do animal, esporeando com os calcanhares nos. De vez em quando, ao passo que o cavalinho se distanciava, o menino, muito contente, voltava-se para o grupo de feminheiros e dizia-lhes adeus vivamente com a mão. Luiz Pachola continuou a marcha, a passo natural, rodeado dos companheiros. Este grupo era pequeno, porque os outros expedicionários já tinham tomado rumo, por meio das caatingas e dos escampados. Pachola seguiu pela estrada batida até o sol baixar. Subitamente, apontou na estrada um vulto de cavaleiro, que avançava a galope. Paola correu os olhos pelos companheiros. Todos entreolharam-se, mas ninguém disse palavra. Continuaram a marcha ao encontro do cavaleiro, como se fora um vulgar incidente do caminho. Grande surpresa, porém, os aguardava. O cavaleiro é José Pequeno, que o egou esbaforido no pipiquira lavado em suores. Pedro Espia não viera. Pachola, ao aproximar-se o menino, gritou-lhe em... Que vem a ser isso? Você, sem Pedro Espia. Fui ele mesmo quem me mandou de carreira ontar a você, Messília, que tem soldado no AO. Deveras, Njorsin. E onde ficou o pé do espia? Ele ficou amoitado à beira de um corguio jagunços mil, lá adiante. Ele me mandou sozinho, porque o cavalo, comigo que sou leve, podia correr mais depressa. Que foi que ele disse mais? Não mandou algum recado? Ele disse assim, fala com solo e is para ver e é com jeito. Te a bom tem nada, meu povo. Escuta ainda uma coisa, José Pequeno. Que como é que seu petio soube que os soldados estavam no Uauá? Vocês verão algum. Nós vimos Njorsin. No virar para um corguilho, de riba de um tope. Meu pei veio uma nuvem de poeira, muito longe desconfiou de alguma coisa. Então nós apeiamos e meu pa amarrou o piquira atrás de uma moita. Perto tinha um pau secuato, alto, com dous galhos sem folha, a modo de braços de cruz. Meu pai me disse, você é capaz de trepar nesse pau? José Pequeno. E eu falei, uai, por que eu não hei de trepar? Tirei a cilha da cintura e passei nos pés. Abracei com o pau, subi, me até de enganchar nos galhos lá em cima. Aí meu pai pão me deu e eu reparasse bem pisarular lado onde aparecia a nuvem de poeira e visse o que era. Eu olhei bem e achei aquilo meio surtúrdio para ser gado, parecia mais com gente que viesse de cavalo por ali fora. Meu pai me gritou outra vez. Esfrega os olhos, menino. Você parece que está com a vista curta tão cedo ainda. Eu estive um pedaços olhando. A poeira clareou um bocado, a modo de que a gente tivesse sabido da estrada e se esparramasse no campo. Se era gente, era muita mais. Gado não podia ser, porque eu não veio pintendar nenhuma, a expedição resbranou-a. Fiquei lá em cima ainda um bocado. Meu pai já estava me arrasando, porque eu não enxergava direito. Mas não a vista foi se acostumando, e eu por fim, disse, gente mesmo, cavaleiros, e desci do pau. Meu pai não acreditou muito, quis ver de mais perto, porque quem era vinha muito longe ainda. Ele deixou o piquira atrás da moita e me mandou esperar. Atravessou uma tira de campo e ganhou a caatinga, que corria por ali fora. Depois ele voltou e falou comigo, E gente mesmo é soldado. Vem muita gente a pé e o véio relampaguear o aço das baionetas. Eles vêm vindo muito devagar, até que cheguem aqui, temos tempo de sobejo. Aí foi ele me mandou correr para vir recontar a você, messê. De lá eles não podiam ver nada, porque o top não o deixava e o caminho vem descendo. Louise Pachola, depois de ouvir atentamente a narração do rapazinho, fez alta. Depois, Diltris. Olha cá, José Pequeno, quanto tentem daqui até lá onde estão os soldados. Eu não posso dizer bem, mas é longe. Mais do dobro da distância de lá de casa à roça de papa. Há de haver para mais de 2 léguas. Há de ser por aí. Pouco a pouco, foram aparecendo os jagunços daqui e dacolá, acudindo aos tiros. Pachola contou o que havia. Um crioulo meio velho, com um lobinho ao pescoço, disse logo que era muito falsinzar os soldados e torar direito pelo rumo, largando a estrada. Eles nem desconfiariam. Assim, a gente de Belo Monte poderia passar sossegada. Os jagunços ou outros não disseram nada, esperando a palavra de Pachola. Lois Pachola ficou alguns momentos reflectindo. É verdade que poderia passar com os índios sem ser presenzentido, e para isso bastaria espalhar os companheiros pelas Watings. Eram todos vaquianos e sem dúvida iriam ter namante que Nhandemão lhes fosse marcado para a reunião. Caso procedesse assim, era provável achar Juazeiro desguarnecido de força de Lilha, porque a única que havia estava próxima. Assim, não sendo presentidos, a força continuaria a marcha até Belo Monte, onde o menor mal que poderia encontrar seria ficar prisioneira ou incorporada a agente de conselheiro. Não havia, pois, a menina nenhuma dúvida que o alvitre de Ilolo derra a força do governo passava como melhor. Entretanto, em vez de segui-lo, como aliás tudo aconselhava, uma mola oculta impeliu Pachola a adotar a resolução contraria. Daí a instantes, ele dizia aos companheiros reunidos. Os soldados estão pertinho de aqui e eles vêm com condona nós. Daqui nós vamos sair espalhados outra vez, mas meu povo, olho vivo, quando vocês o verem roncar os 3 tiros, avancem de uma vez. E eu vou ver de mais perto. Se a soldadesca for muita para nós, eu vou fazer bem feito para passar sarcirrasa nos olhos deles e romper aí fora sem eles darem onosco. Paola, no fundo, apesar de sua natural prudência, desejava o encontro. Ele acreditava que, se conseguisse repelir a força de linha, impunha-se à expedição,